mais completo zoneamento de recursos de petróleo e gás do país e a meta é exportar mais de 2 milhões de barris diariamente daqui a 7 anos.
Brasil e mais 150 países se comprometem a eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016.
Quase 82 milhões de reais vão ser investidos até o ano que vem para financiar a modernização de centrais de alimentos em 12 estados do Norte e Nordeste.
Quinta-feira, 10 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil.
Hoje aqui em Brasília, a terceira conferência global sobre trabalho infantil.
O Brasil e mais de 150 países aprovaram uma declaração sobre o tema, que entre outras definições, coloca como meta a eliminação das piores formas de trabalho infantil até 2016.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, são cerca de 85 milhões de crianças e adolescentes nessa situação no mundo.
A Declaração de Brasília sobre o Trabalho Infantil foi assinada por representantes de governos e também de organizações de empregadores e trabalhadores. O documento traz compromissos importantes, como a meta de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Esse tipo de trabalho, que expõe crianças e adolescentes aos maiores riscos físicos e de danos à integridade moral, envolve atividades como exploração sexual, mineração, construção civil e trabalho doméstico. Para o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, o documento celebra a proteção aos jovens.
Esse documento final celebra várias coisas, mas principalmente a juventude, a proteção ao jovem, à criança, para que ele não seja mais objeto de exploração, que ele não seja mais objeto da imposição de circunstâncias que o levem a sair da escola, que o levem a trabalhar no momento em que a formação da personalidade é fundamental.
A declaração estabelece a realização de reuniões anuais do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho nos próximos 3 anos para avaliar os progressos dos países na eliminação das piores formas do trabalho infantil. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, afirma que, para o Brasil, um dos grandes desafios é tornar a escola mais atrativa.
2 milhões de jovens têm acima de 16 anos de idade. No caso do Brasil, 80% deles não estão em situação de pobreza, são jovens que têm uma família com renda per capita acima de R$500, são jovens que estão em sala de aula. Portanto, tornar a escola mais interessante é uma das nossas metas.
A ministra Tereza Campelo disse ainda que a conferência cumpriu seus objetivos.
O sucesso da conferência se deve a duas principais questões. A primeira, que de fato os avanços que nós tivemos de redução do trabalho infantil no mundo são muito importantes, e acredito também que o Brasil também atraiu vários países que vieram aqui conhecer porque o Brasil está conseguindo reduzir muito mais o trabalho infantil. Enquanto o mundo reduziu em 1/3 o número de crianças e adolescentes trabalhando, o Brasil conseguiu reduzir em 2/3 para nós brasileiros. Isso é um orgulho muito grande.
A Declaração de Brasília sobre o Trabalho Infantil vai ser levada para o Conselho Administrativo da Organização Internacional do Trabalho. A Argentina será a próxima sede da Conferência Global em 2017. De Brasília, João Pedro Neto.
Para denunciar casos de trabalho infantil, você pode procurar os conselhos tutelares, o Ministério Público do Trabalho ou ligar gratuitamente para o número 100, o Disque Direitos Humanos.
Voz do Brasil!
Lançado lançado hoje o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás Natural, um estudo que mapeia áreas importantes para o desenvolvimento econômico do setor no país.
Estão listadas no zoneamento todas as 67 bacias sedimentares brasileiras.
A pesquisa do Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética e Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, traz informações de interesse da indústria petrolífera do país.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, a meta do país é exportar mais de 2 milhões de barris por dia a partir de 2020.
A mais completa radiografia das reservas de petróleo e gás natural já realizada no país é o chamado Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás Natural. Ao todo foram mapeadas 122 áreas dentro delas. As áreas foram classificadas a partir de 6 aspectos, entre eles o volume de reservas, a capacidade de exploração, os campos em atividade, a quantidade de petróleo que pode ser refinado e a infraestrutura instalada, como refinarias e gasodutos. Segundo o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, Maurício Tomaskin, as informações vão servir para atrair investimentos privados ao país e permitir ao governo planejar o desenvolvimento do setor nos próximos 10 anos.
Esse zoneamento tem dois objetivos. A primeira parte, ela dá uma gama de informações muito grande sobre as bacias e aonde que tem maior probabilidade de ter hidrocarbonetos. Carbonetos, petróleo, gás. E a segunda parte é um indicador para orientar o planejamento energético que mostra a importância de cada área em termos da atividade petrolífera.
Para incluir novas descobertas no setor, o mapeamento vai ser atualizado a cada 2 anos. Mas nem todas as reservas apontadas no estudo devem ser exploradas, como na Amazônia, onde existe dificuldade logística para a atividade. É o que explica o secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Martins Almeida.
A região da Amazônia, ela é uma área que tem um potencial muito grande para óleo leve e para gás natural, com grandes volumes de gás natural. Então, além do potencial, eu tenho que pensar também que eu preciso fazer o escoamento do produto que eu produzir. E o gás natural dentro da floresta amazônica é de difícil escoamento. Então, é um outro fator que a gente tem que considerar. O potencial da região amazônica como um todo é bastante grande, mas tem uma série de dificuldades que precisam ser consideradas também.
O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou que as reservas do pré-sal justificam o zoneamento.
Nossa produção de petróleo e gás apresenta potencial impressionante. Em 2020, daqui a 7 anos, deveremos exportar mais de 2 milhões de barris de petróleo diariamente, com a produção interna superando os 5 milhões de barris por dia.
O Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás Natural pode ser consultado no endereço eletrônico da Agência Nacional de Petróleo na internet, que é o www.anp.gov.br. De Brasília, Paulo La Salve.
Ministro Edson Lobão, a gente recebe agora, a Voz do Brasil recebe ao vivo aqui no estúdio o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que vai responder perguntas de ouvintes e tuiteiros sobre esse estudo que foi divulgado hoje e traz um mapa das zonas importantes para o desenvolvimento econômico sobre o setor de petróleo e gás aqui no país. Boa noite, ministro Edson Lobão.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil.
Ministro, a gente começa já com uma pergunta de um tuiteiro da Voz do Brasil. Vamos ouvir.
Boa noite, meu nome é Elton Fernandes, eu sou advogado em São Caetano do Sul, São Paulo, e eu tenho uma pergunta para o ministro. Ministro, como seria a distribuição dos royalties do pré-sal? Além da saúde e educação, para onde mais vai esse dinheiro?
Elton, nós tomamos uma decisão que começou com uma votação de um projeto legislativo, segundo o qual, já transformado em lei, os royalties do petróleo do pré-sal e a perda do pré-sal irão 75% para educação e 25% para a saúde. Não há outra destinação para o royalties do pré-sal.
Ministro, quais são os principais dados do mapeamento? Existe uma expectativa de crescimento das reservas de petróleo e gás no Brasil?
Sim, nós temos perspectivas muito promissoras. Até pouco tempo, as reservas provadas do Brasil, certificadas, eram de 12 bilhões de barris de petróleo. Em seguida, avançamos para 14,5 bilhões. Com o pré-sal, nós estamos avançando só com Libra, com mais 12 bilhões de barris. E além dos outros campos, também generosos, nós estimamos que podemos ir a 40, 50 bilhões de barris de petróleo.
Ministro, o senhor falou agora em Libras, e qual a expectativa do governo em relação a esse primeiro leilão do campo de exploração do pré-sal Libra, que está marcado para o dia 21 de outubro?
Sucesso grande. Nós imaginamos que possamos ter entre 2 e 4 consórcios disputando o campo de Libra, que é o maior que existe no mundo sendo leiloado. O campo de Libra tem uma garantia absoluta de que o consórcio vencedor terá sucesso. Nós não temos dúvida nenhuma de que se trata de um mar de petróleo, um oceano de petróleo, que será explorado pela Petrobras como operadora única associada a grupos empresariais brasileiros e estrangeiros.
Ministro, eu disse hoje que a meta é exportar mais de 2 milhões de barris por dia daqui a 7 anos. Está pertinho, então, de conseguir conquistar esse novo patamar, né?
Veja, nós temos dezenas de anos explorando petróleo. Somente em 7 anos, nós mais do que vamos dobrar a nossa exploração atual. Nós temos hoje cerca de 2 milhões de barris de petróleo diários, vão passar para mais de 5 milhões de barris, dos quais 2 milhões poderão ser exportados.
Ministro, você falou agora há pouco sobre os royalties do petróleo que vão para a educação e para a saúde. E o Fundo Social do Pré-Sal?
Ah, o Fundo Social. O que é o Fundo Social? É o petróleo que a União Federal vai receber da empresa consorciada exploradora, vai vender esse pré-sal e colocar todos os recursos no Fundo Social.
É o excedente.
É o excedente. Desse Fundo Social, retornarão do resultado do fundo, ou seja, dos juros, da correção monetária, do lucro, do fundo, vamos tirar uma parte para educação. É assim que vai ser.
Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, muito obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
Um abraço a todos vocês.
Quase 82 milhões de reais vão ser investidos pelo governo federal até o ano que vem para financiar a modernização de centrais de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, em mais de 1000 municípios da região norte e também da região nordeste.
As centrais são locais que recebem e enviam os alimentos produzidos pelos agricultores familiares que participam do programa para entidades assistenciais, creches e escolas.
O valor vai ser usado na compra de equipamentos, material de consumo, veículos, entre outras coisas.
Receber o dinheiro os 12 estados que tiveram suas propostas aprovadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
São eles Amazonas, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Tocantins.
O governo federal lançou editais de licitação de áreas aquícolas, locais usados para a produção de pescado em 7 estados.
Mais detalhes na entrevista que a repórter Gabriela Mendes fez com Maria Fernanda Nisse, secretária nacional de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Secretária, qual a vantagem para o aquicultor participar dos editais?
Esse sistema produtivo garante a ele um local para ele manter o cultivo dele por 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos. Ele tem sistemas produtivos bastante eficientes, que são cultivos em tanque-rede, por exemplo, no caso dos peixes, e esses cultivos de tanque-rede, hoje em dia, em 1 hectare, a gente trabalha cerca de 100 a 250 toneladas por ano. São bastante eficientes e ele tem essa garantia de permanência na área por um período bastante longo.
Secretária, como é possível participar dos editais?
Os editais estão todos disponíveis na página do Ministério da Pesca e Aquicultura, é o www.mpa.gov.br. Lembrando que aí são duas modalidades diferentes. Em Santa Catarina, nós estamos licitando áreas dentro de parques aquícolas. Eles já estão todos regularizados e são para atendimento não oneroso, ou seja, atendimento social. No caso dos outros estados do edital, Paraná, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro, são áreas aquícolas. Elas foram uma demanda espontânea, que um produtor localizou aquela área como propícia para cultivo, mas como se trata de águas da União, eles entram em processo licitatório também.
Obrigada, então, Maria Fernanda Ninci, secretária nacional de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura, pela sua entrevista para a Voz do Brasil.
O Brasil tem hoje 820 mil estudantes com algum tipo de deficiência matriculados na educação básica.
Mas nem sempre foi assim, Luciano. Segundo a diretora de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação, Martinha Claretti, de acordo com o Censo Escolar de 98, apenas 13% dos estudantes brasileiros que têm deficiência tinham acesso a escolas inclusivas.
Esse é um indicador que revela o esforço conjunto entre as famílias, o poder público, as secretarias municipais de educação, estaduais e do governo federal, que tem a cada ano ampliado, né, o investimento para fazer acessibilidade arquitetônica, para disponibilizar recursos de tecnologia assistiva e, claro, investir na formação dos professores.
E para que o Brasil avance ainda mais no desafio de construir um sistema de ensino inclusivo, o Ministério da Educação lançou a terceira edição do Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas, a escola aprendendo com as diferenças.
As inscrições podem ser feitas até o próximo sábado, dia 12.
De acordo com Martinha Claretti, esse ano o tema do prêmio é a educação infantil.
Esse ano, queremos identificar as práticas educacionais inclusivas na educação infantil, isso é, com crianças de 0 a 3 anos e 4 e 5 anos.
Mais informações sobre o Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas em www.mec.gov.br.
Brasil.
Até domingo está sendo realizado em Frankfurt, na Alemanha, o maior, mais tradicional e importante evento editorial do mundo.
Trata-se da Feira do Livro de Frankfurt, que este ano faz uma homenagem ao Brasil.
A repórter Rosamélia de Abreu conversou com Renato Lessa, presidente da Fundação Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura, que está na Alemanha participando da feira.
Qual a importância dessa feira para a literatura brasileira?
É uma feira na qual os editores do mundo inteiro se encontram para fazer negócios de tradução e compra de direitos. Esse é o núcleo, é o ponto fundamental dessa feira, que já existe já há mais de 3 décadas. Tá? O Brasil, como país homenageado, não só trouxe editores, né, para fazer seus negócios, que vieram, né, mas também procurou acrescentar à feira uma programação cultural e literária.
O que está sendo levado aí para se conhecer mais do país?
Várias atividade, por exemplo, de exposições de artistas brasileiros contemporâneos, como Hélio de Sica, Tunga, Teudo Meirelles, em museus importantes aqui da cidade. Há uma exposição na rua, de arte de rua, que está tendo muito sucesso com obras de grafite brasileiros de grande qualidade. Teatro também, está vendo também a apresentação de trabalhos da área teatral, e além da exibição de outras obras de artistas brasileiros em outros espaços, inclusive no próprio Jardim Botânico e de Frankfurt.
Poderia falar também sobre esse programa de apoio à tradução e à publicação de autores brasileiros no exterior?
Isso é o mais importante, porque as feiras começam e acabam, nossos programas continuam, né? A Biblioteca Nacional do Brasil, ela tem um programa de bolsas de tradução, através do qual autores brasileiros que ainda não tiveram presença no mercado internacional, obras de autores brasileiros que ainda não tiveram passagem para o mercado internacional, essas obras são traduzidas e editadas em editoras estrangeiras. Esse é um programa que vem ganhando consistência, volume, e tem sido responsável pela viabilização da publicação desses autores em vários países do mundo. Aqui na Alemanha, cerca de 200 títulos já foram publicados recentemente, graças a esse incentivo à tradução.
Ouvimos Renato Lessa, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, que está na Alemanha participando da Feira do Livro de Frankfurt.
Até amanhã, dia 11, instituições públicas e privadas, organizações não governamentais e pontos de cultura devem enviar informações para a Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, para a criação do mapeamento das residências artísticas no Brasil.
Residência artística é um processo em que o artista se desloca para uma outra cidade ou um outro país para a criação, diálogo com outros artistas e também experimentação da sua obra de arte.
As informações devem ser enviadas para que a FUNARTE possa criar programas e políticas públicas para a área.
Um edifício que se confunde com a própria industrialização do país. No início do século passado, a Casa das Caldeiras fazia parte das Indústrias Reunidas Matarazzo, que chegou a ser um dos maiores complexos industriais da América Latina. Desde 1986, o prédio é tombado como Patrimônio Histórico Nacional e hoje abriga o projeto de residências artísticas, que valoriza o processo de criação das obras, como explica o diretor de projetos da Casa das Caldeiras, Joel Borges.
O período mínimo é de 3 meses de residência e o período máximo é de 9-10 meses. E isso para nós é muito interessante, porque justamente é um tempo muito importante para que o artista, ou o coletivo, ou o pesquisador, né, em residência, ele consegue justamente alavancar muito mais reflexões e produções.
Processo criativo é o carro-chefe dos trabalhos no ateliê da artista Flávia Mionick, que participa da residência neste ano. Seu trabalho é uma pequena edificação feita de tapumes, como os utilizados na construção civil. As lâminas são recortadas em determinados pontos, o que cria molduras e recortes que convidam a perceber a metrópole a partir de novos olhares. Para Flávia, a ideia de abrir o processo para a intervenção do público faz com que todo mundo saia ganhando.
É uma forma do público participar e acho que da gente como artista ganhar muito dessa participação, esse diálogo que acontece.
De 2008, quando a iniciativa começou, até agora, passa de 150 o número de participantes da residência artística na Casa das Caldeiras. A Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, está mapeando projetos como esse para construir políticas públicas de incentivo no setor. Quem detalha é a diretora do Centro de Programas Integrados da FUNARTE, Ana Cláudia Souza.
Conhecer esse campo, conhecer esse universo a partir desse mapeamento é um ponto super importante para a gente traçar e que aprimoramentos merecem ser feitos, como a gente deve agir a partir disso para novos programas de residências.
Capacitação de artistas, desenvolvimento de pesquisa, preservação da memória e amadurecimento do público. Na opinião de Joel Borges, da Casa das Caldeiras, energia que surge da arte e reflete na vida das pessoas.
A população realmente ela é a grande vencedora no final, porque ela vai entender, ela vai ter uma opinião muito mais crítica a respeito de questões sobre a sociedade.
Mais informações em www.funarte.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
7h23.
Desde o dia 24 de setembro, a brasileira Ana Paula Maciel e outras 29 pessoas estão num centro de detenção na cidade de Murmansk, na Rússia, acusados de pirataria depois de terem participado de um protesto contra a exploração de petróleo no Ártico.
Hoje, a presidenta Dilma Rousseff determinou ao Ministério das Relações Exteriores que dê toda assistência à bióloga gaúcha.
A presidenta pediu ao ministro Luiz Alberto Figueiredo, das Relações Exteriores, que fizesse contato com o governo russo para encontrar solução para o caso.
A partir de hoje, todos os celulares fabricados aqui no Brasil e beneficiados com isenção fiscal pelo governo devem ter um pacote com pelo menos 5 aplicativos nacionais.
Os programas devem estar em língua portuguesa e possuir indicação livre. Os aplicativos têm de ser de diferentes categorias, como educação, saúde, esportes, turismo, produtividade e jogos.
O consumidor vai ter a opção de decidir se vai querer baixar ou não os programas disponíveis.
O Ministério das Comunicações divulgou no Diário Oficial da União a lista de aplicativos aprovados.
No total, foram 94 programas apresentados por 9 empresas.
Autorizado um repasse de 10 milhões para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais após a chuva e as enchentes que atingiram o estado de Santa Catarina no final de setembro.
A portaria foi publicada essa semana no Diário Oficial e tem prazo de 365 dias para execução das obras.
Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, cerca de 30 mil pessoas e 90 municípios foram afetados pelas enchentes do mês passado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançado o mais completo zoneamento de recursos de petróleo e gás do país. E a meta é exportar mais de 2 milhões de barris diariamente daqui a 7 anos.
Brasil e mais de 150 países se comprometem a eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016.
Quase 82 milhões de reais vão ser investidos até o ano que vem para financiar a modernização de centrais de alimentos em 12 estados do Norte e Nordeste.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã e boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Música.